Diz assim o Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Versículo 16. Por sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Aleluia. Somente até aqui, agora feche os seus olhos, vamos fazer uma pequena oração, aleluia. Rei da glória e Senhor desta igreja, papai, cambalabachuriandarebicambalaias. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor, e queremos te pedir agora que a unção do teu Espírito Santo seja derramada sobre cada vida que aqui está, Senhor. Vem falar conosco agora, Senhor. Edifica-nos agora, e cambi astroshubiaha, sariclandalaias. Edifica-nos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te, Senhor, através desta palavra, Senhor, falando, ensinando, Senhor da glória, curando, libertando, Senhor, porque este é o teu desejo, eu sei, Senhor de Nazaré, Pai, e nós, Senhor, com certeza seremos abençoados por Ti, Senhor. Papai amado, que o meu coração e a minha mente agora sejam tomadas por Ti, Senhor, e que eu fale aquilo que o Senhor deseja falar agora, Senhor, que a minha alma esteja sensível ao Teu Espírito, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, o Senhor. E cambalabachubi alaias. Leremehondololomicambalastia. Ó Deus vivo e Senhor. Deus seja glorificado, seja exaltado. Deus seja glorificado nas nossas vidas. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o livro de Provérbios é um livro, né, como diversos outros mais. O livro de Provérbios tem tantos ensinamentos para as pessoas, né? O livro de Provérbios é um livro assim de tão simples entendimento, né? Algumas pessoas sentem algumas dificuldades para entender determinadas passagens bíblicas, né? Mas o livro de Provérbios, ele é um livro simples de entendimento, que traz mensagens tão profundas para a nossa vida, né? É um livro agradável também de se ler. E eu recomendo que você esteja buscando assim sabedoria, né? O livro de Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio do mundo, Salomão, o rei Salomão. Deus disse a Salomão que nenhum homem antes dele e nem depois dele teria a sabedoria que ele teve. Deus prometeu isso a ele, falou: nenhum homem antes de você terá tanta sabedoria como você terá, e nenhum homem também depois de você terá tanta sabedoria quanto você terá. Então o livro de Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio da terra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e nos gerou mensagens tremendas, profundas, ensinos que irão edificar a sua vida, a sua casa, que irão edificar a sua família. Medite neste livro e você verá a glória de Deus se manifestando em você. Nós lemos aqui alguns versículos, irmãos, e eu queria chamar a sua atenção para determinados aspectos dessa palavra. Começamos lendo: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pouca. E é interessante porque, obviamente, é uma palavra correta. Primeiro porque está na Bíblia, segundo porque, né, a verdade dessa palavra, ela é simples de entendimento e firme para que você conheça que realmente, se você se mostrar fraco no dia da angústia, você sucumbirá, você não conseguirá vencer aquilo que está à tua frente. E eu diria mais, irmãos amados, todas as vezes que nós, quando enfrentamos um problema, e a Bíblia diz que nós, nesse mundo, nós teríamos aflições,
né? Todas as vezes que nós tentamos enfrentar essas aflições sem fé, nos mostrando abatidos, às vezes cabisbaixos, já derrotados pelo início da situação, com certeza o final da história não será boa. A história terminará com sofrimento, com angústia, muitas vezes destruição, que é o que nós temos mais visto no mundo e dentro da igreja também, porque as pessoas, elas estão sabendo pouco lidar com elas. E nós até escrevemos uns dias atrás, umas semanas atrás, uma palavra no boletim da igreja, na palavra pastoral, e nós alertávamos que determinadas coisas são citadas na Bíblia e nós devemos entendê-las e devemos também saber tratá-las em nós. Quando Jesus falou, né, no mundo tereis aflições, e ele falou assim, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quando ele falou, no mundo teremos aflições, ele estava dizendo que você terá aflições, lutas. E todo o ser humano, todo o crente, todo aquele que acredita em Deus, deve então saber lidar com as lutas, porque elas virão. Não adianta você achar que você viverá nesse mundo sem lutas, porque é impossível que isso aconteça, porque neste mundo nós estamos o quê? Lutando para vencermos, lutando para alcançarmos aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Volto a dizer, a nossa vida neste mundo é uma jornada. É uma jornada onde nós temos que lutar e provar a nossa fé em Deus para que nós sejamos dignos de no dia derradeiro, do final da nossa jornada, nós irmos não para o lado esquerdo, que é o inferno, mas para o lado direito, que é o céu. Jornada de lutas. Como o povo de Israel, que foi tirado do Egito, viveu 450 anos no Egito, foram escravos durante muitos anos, né? E depois foram libertos por Deus. Deus enviou Moisés, enviou as 10 pragas. Na 10ª praga, Faraó libertou o povo e o povo saiu pelo deserto. Começa aí a história. Saiu pelo deserto. E deserto não é lugar bom, né, irmãos? Ué. Deserto é lugar árido. Falta tudo no deserto. Foi para onde Deus mandou o povo para alcançar a vitória. E é interessante, se você olhar essa história, você vai observar que logo no começo da jornada, logo no começo da jornada, o povo de Israel já enfrentou uma luta terrível. Porque ele se achegou, você sabe da história maravilhosa, né? Ele se achegou de frente ao Mar Vermelho. Dos lados só tinha montanhas, atrás vinha o exército de Faraó para alcançar o povo de Israel. E o povo de Israel, já na sua primeira luta, já na sua primeira dificuldade, já começou a reclamar, já começou a murmurar, já começou a duvidar daquilo que Deus poderia fazer, sendo que Deus tinha enviado 10 pragas miraculosas. Todas as pragas atingiam toda a nação do Egito, mas não atingia o arraial, a vila onde o povo de Israel vivia. 10 pragas terríveis. A última praga foi a morte de todo primogênito, homem, mulher, animal. E somente aqueles que tinham o sangue do cordeiro aspergido sobre o umbral da porta, o anjo da morte, a Bíblia diz que passava e não podia entrar, porque o sangue do cordeiro não permitia que o anjo da morte tivesse efeito sobre aquela vida que estava ali. Decreto de morte de Deus. Mas o sangue aspergido não permitia que a morte tivesse autoridade. E obviamente já é uma grande profecia a respeito de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Já é uma grande profecia a respeito da obra de Jesus, porque quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, a morte não tem autoridade. A morte está designada e determinada por Deus, mas aquele que tem o sangue do Cordeiro de Deus sobre a sua vida, que é Jesus Cristo, a morte não tem mais autoridade. A própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Porque ela já está vencida. pelo sangue de Jesus, viram os milagres, viram os 10 milagres, as 10 pragas, atingiu toda a nação do Egito e o povo de Israel não era atingido, viram os milagres que Moisés fazia e chegaram de frente ao Mar Vermelho e começaram: Moisés, nós vamos morrer aqui. Moisés, por que tu nos trouxeste para cá, para nós morrermos aqui no deserto? Melhor era viver no Egito, estaríamos vivos lá, escravos, sofrendo, depressivos, uma nação sem nação, um povo sem nação. E disseram: melhor era a gente estar lá, escravo, sofrendo, do que estar aqui. Começa aí a fraqueza. Começa aí. O grande erro do povo de Israel, porque apesar de terem visto os milagres de Deus, na primeira dificuldade, não souberam lidar com a dificuldade, murmurando, reclamando, blasfemando contra Deus. Você quer ver uma grande blasfêmia do povo de Deus? Do povo de Deus que ora, na sua dificuldade, na sua luta. Porque toda a luta, né? Toda a luta, para cada pessoa, é a pior luta do mundo, né? Não existe luta pior do que a que eu estou passando. As pessoas pensam assim, né? É sempre assim. E as pessoas às vezes oram e blasfemam contra Deus e dizem assim: Senhor, tu não estás ouvindo, tu não estás me ouvindo. Isso é impossível de acontecer segundo a Bíblia. Deus sempre ouve. O Senhor me abandonou. Deus me abandonou. Você já ouviu essa? Blasfêmia. Blasfêmia. Porque a Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho pudesse abandoná-lo, ainda assim o Senhor não o faria. Se fosse possível uma mãe que amamenta o seu filho abandonar a sua criança, mesmo assim o Senhor Deus não faria isso. As pessoas estão mal acostumadas a viver com Deus, falar palavras que são mentiras bíblicas, que vão contra a Bíblia, que são impossíveis de acontecer por causa da palavra de Deus e da santidade de Deus, porque a santidade de Deus impede que ele minta. E as pessoas vivem algo que não existe, vivem um Deus que não existe, aliás, vivem um Deus que é um velhinho ultrapassado, que só pensa em castigar as pessoas, que está num cantinho do céu, ali, esperando o mundo acabar. Esse não é o Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus presente, é o Deus Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. É o Deus da Bíblia, é o Deus que disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é o Deus da Bíblia. E este é o Deus que você deveria acreditar. E esse é o Deus que você deveria buscar. O Deus da Bíblia, não o Deus do mundo, o Deus que o mundo não conhece, o Deus que o mundo inventou. Aliás, o Deus que o diabo inventou. Que o diabo inventou. Né? E a primeira inventança do diabo, você sabe qual é, né? Já falamos aqui, né? Ele é tão astuto que a primeira coisa que ele falou para o mundo é: eu não existo. A primeira mentira do diabo, né, para o mundo, é: eu não existo. Eu não existo. E as pessoas ficam duvidando: será que existe mesmo? Eu já ouvi diversas vezes as pessoas dizerem que o inferno é aqui na terra. Aqui é o inferno, não existe inferno, o inferno é aqui. Mal sabe a pessoa o que é o inferno. Mal sabe a pessoa o que é o sofrimento no inferno. A Bíblia diz que as pessoas que foram para o inferno vão sofrer de dia e de noite. Haverá gemido, gemem o tempo todo, haverá gemido e ranger de dentes. As pessoas que vão para o inferno, diz a Bíblia, terão vontade de morrer e não conseguirão. As pessoas estão achando, né, que nesse mundo, praticando as coisas, podem praticar qualquer coisa nesse mundo, que não vão passar pelo inferno. Cuidado. Porque haverá grande sofrimento. Algumas pessoas se suicidam e acham que o suicídio, a morte, é o fim, quando na verdade a morte é o começo de uma nova história. É o começo de uma nova história. uma história que foi plantada, construída neste mundo. Este mundo é uma jornada que você prova para Deus que você o ama e que você o quer. E depois, no final da jornada, haverá o quê? O julgamento. E qual será a base do julgamento? Décima vez, vou falar pela décima vez aqui, né? A base do julgamento é esta palavra. Você será julgado baseado nesses versículos. Entenda isso. Ah, pastor, mas eu não conheço os versículos da Bíblia. Você está correndo o risco de ser condenado. Você está correndo o risco de ser condenado. Obrigado, irmã. Deus abençoe. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos deixar de entender a mensagem de Deus para nós. Quando o povo de Israel ficou ali, de frente ao Mar Vermelho, né? O povo de Israel se achou perdido, morto, destruído, quando Deus não tinha uma palavra de destruição, mas uma palavra de vitória. E Deus tem uma palavra de vitória para você. Você não é uma pessoa que está sujeito às coisas que são das trevas, ao mundo. Você está sujeito à palavra de Deus. Se você é fiel a Deus, se você honra a Deus com as suas atitudes, as promessas de Deus estão sobre a tua vida, as promessas de bênção. Porque aquele que não obedece, conforme diz a palavra aqui que nós lemos, né, o perverso será destruído. Aquele que segue ao Senhor tem as promessas de bênçãos. Aquele que não serve ao Senhor tem as promessas de maldição. Você fala assim: Deus é amor. Pastor, Deus é amor. Deus é amor. Lógico que Ele é amor. O amor dEle foi expresso, tanto é que é amor. O amor dEle foi expresso de tal forma que Ele deu o Seu único Filho para que nós pudéssemos ser restituídos. Mas as palavras de Deus são verdadeiras. E Ele amaldiçoou a terra. Ele amaldiçoou os infiéis. Ele disse: maldita é a terra por tua causa, Adão e Eva. Ele disse, né, que as pessoas que são infiéis têm sobre si as maldições de Deus. O próprio Senhor Jesus, terminando a Bíblia, dizendo a João, ali na ilha de Patmos, quando estava escrevendo o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus disse assim: aquele que acrescentar uma palavra neste livro, lhe serão acrescentadas todas as maldições que estão neste livro. Aquele que tirar uma palavra desse livro, disse o Senhor Jesus para João, ser-lhe-ão tiradas, ser-lhe-á tirado o nome do livro da vida. Você acredita? Você acredita na Bíblia? A Bíblia é a verdade de Deus, irmãos. Eu sempre falo, né? As pessoas acreditam que Deus criou o céu e a terra, mas não acreditam que Ele possa deixar um livro escrito. Deus criou tudo, mas deixar um livro, não, isso é muito difícil para Ele. Irmãos, não se iluda, não se engane, que as pessoas estão se enganando, estão sendo enganadas, estão tendo as suas vidas destruídas aos poucos, vão minguando, 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 quando vê, o lar está destruído. Quando vê, né, a família está destruída. Quando vê, o trabalho está destruído. Quando vê, a vida espiritual está destruída. E às vezes só resta uma esperança para a pessoa. E a esperança para a pessoa, a única esperança que resta para ela é morrer. Perdeu o sentido de tudo. Satanás roubou tudo. Roubou tudo. Roubou até o instinto de vida, porque o homem foi criado para viver imortal. Por isso, o homem não deseja morrer, porque o instinto que está dentro dele é de imortalidade. O homem sabe que vai morrer um dia, mas mesmo assim ele insiste em construir, ele insiste em projetar, ele insiste em buscar, ele insiste em viver. Ele sabe que ele vai morrer um dia, mas ele insiste em ter vida, porque este é um instinto de imortalidade que está dentro do homem. O homem foi criado assim. E perdeu, né, a vida na carne, simplesmente na carne, por um momento, porque continua sendo eterna a vida do homem, ou no céu ou no inferno, porque ele foi criado dessa forma. E as pessoas não percebem isso, não percebem que Satanás vai minguando, 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 De repente existe o adultério, de repente existe, né, a corrupção, de repente existe o lar desfacelado, de repente existe a falta de paz, aí vem a depressão, aí vem a perda de motivação total, e aí não há mais motivação para se conquistar nada. Antes, né, o que se deseja é que tudo se acabe. Isso não vem de Deus, isso é fraqueza espiritual. Isso não vem do Senhor, isso é fraqueza, e todo homem tem que lutar contra isso, porque se não vem de Deus, vem de quem? Apareceu? Vem do diabo. Eu sempre falo, irmãos, não existe forma de você servir a um Senhor que não seja Deus ou seja o diabo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Se você não serve a Deus, você está servindo o diabo. Entenda isso, irmãos. Não tem meio termo. Ah, não estou servindo ninguém, pastor. Eu estou meio que no cima do muro. Não, em cima do muro significa trevas. O próprio Senhor Deus disse no livro de Apocalipse, ele falou assim, que aquele que é morno, não é quente nem frio, será vomitado da boca dele, será desprezado, lançado fora. E as pessoas não estão entendendo isso. Estão vivendo as fraquezas espirituais quando deviam viver a fortaleza de Deus. Quando Moisés falou para o Senhor, Senhor, o que nós vamos fazer? O Senhor Deus disse a Moisés, Moisés, por que que você está clamando a mim? Quando o povo viu o mar e o exército atrás, por que que você está clamando a mim? Toca nessas águas e diga ao meu povo que marche. Começou. Se você começar a olhar as palavras de Deus, irmãos, é impossível nós olharmos as palavras de Deus e não nos alegrarmos naquilo que Deus tem para nós. Quando ele falou assim para Moisés, Moisés, por que que você clama a mim? Em outras palavras, ele está dizendo, Moisés, haja, Moisés, ordena este mar, Moisés, avança sobre o mar, Moisés, a minha palavra está sobre você. E ele tocou ali, e Deus falou para Moisés, Moisés, toca, toca e diga ao meu povo que marche. Quando Deus chamou aquela nação, quando Deus chamou aquele povo de meu povo, já demonstrou ali, irmãos amados, que era um povo irresistível, que era um povo extremamente abençoado. Quando Deus chamou ali Moisés, quando Deus chamou aquela multidão maligna já, chamou aquela multidão que já estava pecando, porque estava murmurando, desprezando Deus, quando disse, melhor era estarmos lá, melhor era estarmos escravos, sofrendo. Desprezavam Deus, e Deus ainda assim falou, Moisés, diga ao meu povo que marche. Deus podia ter dito a Moisés, né? O povo começou a murmurar. Deus podia ter falado assim, Moisés, diga para o teu povo aí que marche. Moisés, diga para o povo aí, ó, esse povo que marche. Mas Deus disse a Moisés, diga ao meu povo que marche. Você é povo de Deus. Sobre você está a promessa de Deus. Marche, avance. Passa por cima. Não deixe o inimigo, né, te humilhar. Não deixe o inimigo colocar pensamentos de destruição sobre a sua vida. Se você só construiu destruição na sua vida até hoje, é o momento de você olhar para Deus e falar assim, Senhor, eu quero ser teu povo. Eu quero ser chamado de teu povo. E Deus vai te receber, irmãos. Deus vai te receber e falar, entra, vem, vem. Deus vai falar. Deus não vai te desprezar. Mas é necessário que você se transforme. Porque a razão de toda a malignidade desse mundo é a falta de Deus no coração do homem. É a falta de Deus. Você acha que quem tem Deus no coração rouba? Mata? Você acha que quem tem Deus no coração adultera? Você acha que quem tem Deus no coração corrompe? Você acha que quem tem Deus no coração mente? Você acha que quem tem Deus no coração, né, tem vícios? Se embriaga? Usa drogas? Jamais. Quem tem Deus no coração não pratica aquilo que é contra a palavra de Deus. E as pessoas estão achando: eu tenho Deus no coração. Eu tenho Deus no coração. Você pergunta assim, irmãos: quantas vezes você ora por dia? Nenhuma. Quantas vezes você lê a Bíblia durante a semana? Nenhuma. Ué, Deus é tão importante para você que você não busca em oração, não medita na palavra do Senhor? Quando o Senhor falou assim: olha, medita na minha palavra de dia e de noite. As pessoas querem a promessa, mas não querem fazer aquilo que Deus falou. Eu vou ler aqui para você, só para você, só para você ver aquilo que Deus fala. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem faz isso? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É a palavra de Deus. As pessoas dizem: o que eu faço? Cumpra, siga e receba de Deus a promessa. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem fazer aquilo que Deus fala para fazer. Quando Deus falou, né? Quando Deus falou: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é este que faz isto. Este que faz isso é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. No devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha. Quem quer ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folhagem jamais murcha? Né? Um monte, todos. Então faça. Faça. Faça aquilo que Deus está falando aqui, ó. Você vai colher os frutos de Deus. Não é troca, é direito. Faz porque ama a Deus. E é direito receber de Deus aquilo que Ele escreveu. É direito. Irmãos, é automático. Acontece. É automático. É como aquela palavra que o Senhor falou, né? Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo. Você coloca o reino dos céus e a justiça de Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo que você necessita virá sobre você. As demais coisas vos serão acrescentadas. É automático. Eu sempre falo, irmãos, que ele coloca Deus em primeiro lugar, tem a sua vida transformada. Que Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Deus não está parado lá no céu, esperando tudo acontecer. Ele está agindo nos dias de hoje. Ele está agindo, Ele está libertando, Ele está curando, Ele está salvando vidas. Ele não está quieto, não. Ele está trabalhando aqui hoje. Ele está falando contigo aqui hoje. Ele está ministrando a você hoje. Ele está te ensinando o caminho. Ele está querendo que você seja uma pessoa abençoada. Ele está querendo que você seja uma pessoa com a vida transformada. Ele quer que você tenha uma família abençoada. Ele quer que você tenha um trabalho abençoado. Ele quer que você tenha uma vida de comunhão com Ele. De comunhão com Ele, que é o maior bem que nós podemos ter. Uma vida de comunhão com Deus. Porque se você ouve a voz de Deus, você não se engana, não será enganado. Você não será iludido. É necessário que você atente para aquilo que Deus está te falando. Para aquilo que Deus está requerendo de você. Deus não é um boneco. E Deus não é trouxa. Deus não é bobo. Ninguém consegue enganar Deus, irmãos. Aquilo que você esconde do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, Deus vê. Deus vê. Deus vê. Você esconde, se você esconde é porque é ruim, é deplorável. Entenda isso. Aquilo que você esconde é porque é deplorável, é inaceitável. Mas você não esconde de Deus, e é deplorável e é inaceitável para Ele também. As pessoas falam: minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe não podem saber disso. E Deus? E Deus? Não pode saber porque vai magoar, vai entristecer, vai destruir. E Deus? Não vai magoar, não vai entristecer, não vai destruir o coração do Senhor em relação à tua vida? E Deus? Aonde está a importância do Senhor? Você se importa tanto com quem está ao teu redor? E Deus, você não se importa? Valores errados levam à destruição. A Bíblia diz que Deus observa e vê tudo. Nós vimos aqui Salomão falando para que nós não tenhamos inveja, inveja dos ímpios, dos impiedosos, dos que praticam iniquidade. E as pessoas hoje têm tanto anseio no seu coração, tanto desejo de conquistar as coisas, que não estão se espelhando mais nas pessoas que têm unção, nas pessoas que têm uma vida reta na presença de Deus, de oração. Antes estão olhando aquele que tem dinheiro, né? Não importa, né? Aquele que tem dinheiro, tem muito dinheiro, né? E estão praticando coisas e coisas e coisas e coisas para conquistar dinheiro. E às vezes conquistam, e às vezes perdem tudo. Perdem tudo porque falta Deus. Falta Deus. Não se iluda, irmãos. Deus está vivo. Não se iluda. Deus vai requerer de você tudo aquilo que você está praticando nesse mundo. Falei aqui não sei que dia, né? Falei aqui não sei que dia. O Senhor Jesus vai te encontrar e vai falar assim: filho meu. Ou não. Vai falar assim: ó, esse versículo aqui, como é que você agiu em relação a ele? Qual foi a sua atitude em relação a esse versículo? Aí vai. Qual foi a sua atitude em relação a esse outro versículo? Qual foi a sua atitude em relação àquele outro versículo? E assim, e assim, e assim vai. Aqui, ó. Aqui. Esse é o prumo. Viva. O Senhor falou através de Salomão: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha invejas, não tenhas invejas dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro. A lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu. Temor a Deus vai gerar sobre você força para que você possa vencer aquilo que está à tua frente. Todo aquele que enfrenta uma grande luta deve se lembrar do Mar Vermelho para se mostrar forte. Eu sempre recomendo: lembra-te das palavras de Deus, das suas lutas, porque será refrigério para a tua alma. Lembra-te que você é povo de Deus. Eu não consigo falar essa palavra sem me alegrar. Me parece que mexe alguma coisa dentro de mim assim. Alegra-te. Alegra-te em saber que você é povo de Deus. Vire para o teu irmão e fala assim: você é povo de Deus. Que alegria, hein, irmãos? Povo de Deus. Povo de Deus. Isso! Isso! Sorriso maravilhoso. Você é povo de Deus. que coisa linda, maravilhosa. Se você é povo de Deus, você é vencedor. Então você pode dizer assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode proclamar esta palavra, porque está na Bíblia: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, as tuas lutas são para que você alcance as vitórias de Deus. Não é para que você esmoreça, não é para que você se prostre. As suas lutas são para que as vitórias venham, para que você possa glorificar o nome de Deus e dizer: Deus me ajudou e eu estou de pé. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, você terá pouca força, porque aquele que está fraco não tem força, não tem fé o suficiente para se levantar e proclamar: eu sou povo de Deus, eu sou mais do que vencedor, e eu vou em frente nas minhas lutas, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Certa vez o Senhor disse no Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, Senhor. Professor, né? Cajado e vara de Deus consolar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus, ele ensina, e a Bíblia diz que ele repreende a todos aquele que ele ama. Então ele ensina, chama, fala: não pode, mude, faça do jeito que eu quero. Lute diferente, não murmure, acredite em Deus. Deus abre o mar vermelho para você passar. Tem uma canção que fala assim: se o Senhor não abrir o mar, você vai passar por cima dele, porque o Senhor uma vez abriu o mar, e a outra vez Jesus chamou Pedro, e Pedro viu Jesus andando sobre o mar. Pedro estava no barco, os seus apóstolos, os seus discípulos que estavam no barco, estavam ali com medo, acharam que era um fantasma, e o Senhor Jesus, vindo sobre o mar, disse assim: não tenham medo, sou eu, o Senhor. E aí Pedro olhou, não acreditou muito, e falou assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo, Senhor. E Jesus falou assim para ele: vem. E Pedro foi. Chegou perto de Jesus, Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a naturalidade da situação e pensou assim: homem não anda sobre o mar. E quando ele olhou a naturalidade do ato, ele afundou. E Jesus teve que pegá-lo com a sua mão, levantou e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus não precisa de naturalidade para te abençoar. Eu sempre falo, para Deus te abençoar, ele não pede, ele ordena a bênção. Ele não precisa pedir, né? Ele não precisa pedir, né? Chega aqui, irmão Ulisses, Deus quer usar o irmão Ulisses para abençoar a irmã Emiliane ali. Deus não vai chegar para o irmão Ulisses assim, na conversa com ele, e falar assim: Ulisses, meu filho, por favor, vai lá até minha filha Emiliane, que ela está precisando de algo. Por favor, meu filho, vai lá. Aí o irmão Ulisses, né, está naquele dia meio mal assim, fala: vou pensar no caso, Senhor. Deus não faz assim, né? Deus chegaria para o irmão Ulisses e falaria assim: Ulisses, vai lá e leva a bênção. Mas, Senhor, eu estou ocupado. Vai lá e leva a bênção para minha filha. Ele não vai pedir, irmãos. Ele tem autoridade. Deus não vai pedir para você: por favor, não peque, por favor, não vá. Deus fala: não vá, não peque, é ordem, você obedece se você quer, e sofre as consequências dos teus atos, sabendo que Deus vai requerer de você, atitude por atitude, vai determinar sobre você, consequência por consequência das tuas atitudes. Portanto,
seja forte nas suas lutas. Só para encerrar, nós vamos orar já. Tem um salmo, acho que é um salmo, não estou bem certo se é um salmo. O Senhor fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Você já ouviu essa passagem bíblica? A alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, significa, se Deus estiver alegre contigo, você será forte. Se Deus estiver alegre contigo, você será forte. E para Deus estar alegre contigo, você precisa fazer o quê? Obedecê-lo. A alegria do Senhor é a nossa força. Fiéis a Deus, são fortes espiritualmente. O que a Bíblia diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou orar por você agora. Eu gostaria que você entendesse essa oração como sendo poder de Deus sobre a sua vida. Só que isso só vai se materializar na sua vida se você desejar. Esses dias eu estava ministrando algumas pessoas e eu dizia assim: olha, irmãos, as pessoas só são libertas se elas quiserem ser libertas. Se elas não quiserem ser libertas, você pode orar, você pode impor as mãos, você pode ungir, você pode plantar bananeira. Se a pessoa não quiser, o poder de Deus não se manifesta na pessoa. É uma decisão. Querer a Deus é uma decisão. Querer honrar a Deus é uma decisão, irmãos. Se você não quiser, você pode não querer, você tem esse direito. E aí, o poder de Deus não se manifesta. A gente pode ficar, fazer uma vigília de oração com todos os membros da igreja para abençoar uma vida. Se ela não quiser, é como se existisse uma barreira, um bloqueio espiritual, e a oração, ela não atinge a pessoa. Nesse caso, a única coisa que nós, como servos de Deus, podemos fazer é interceder. Fazer uma oração intercessória para que o coração da pessoa mude, para que o coração da pessoa se modifique, para que ela possa desejar a libertação e receber de Deus a libertação. Portanto, você só vai ser abençoado hoje se você quiser ser abençoado. Você só vai receber o poder de Deus hoje se você se liberar, se você desejar o Senhor dentro de você, se você desejar o Senhor transformando a tua história, se você falar assim para o Senhor: Senhor Deus, me socorre, eu quero mudar a minha história. O Senhor Deus diz que Ele ouvirá do céu e virá em socorro. Mas você tem opção, se você não quiser, não vai acontecer nada. A pessoa tem esse direito. A pessoa tem esse direito. Já orei por diversos endemoniados. E quando a pessoa não quer, o demônio nem se manifesta. Quando a pessoa quer, você impõe as mãos, o demônio se manifesta. Você não precisa nem orar. Às vezes você só levanta a mão assim, já existe a manifestação do poder de Deus e, consequentemente, né, o poder de Deus sobre as trevas. Mas se a pessoa não quiser, nada acontece na vida dela. Se você quer receber essa oração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aleluia. Graças a Deus.